Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho, estou aqui com o Felipe Mesquita.
Hello!
É o Jurandir Fritas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Caraca, hoje foi triste, oi. Muito bem, muito bem. Gente, vamos falar sobre o quê? Muitas novidades, hein? Novidades no mundo, novidades nas séries, nos cinemas. Vamos falar de The Last of Us? The Last of Us está de volta, né? Depois de algum tempo, a segunda temporada de The Last of Us chegou. Você está ouvindo isso daqui? Já saiu o segundo episódio, inclusive. A série está andando. Mas vamos falar sobre o início de The Last of Us?
Primeiro episódio, que foi o que a gente viu.
Primeiro episódio, isso. Estamos aqui gravando, né? Só saiu até então o primeiro episódio.
A gente vai fazer, vai acompanhar o seriado pelo bônus, é isso? O episódio a gente comentar semana a semana?
Não, eu acho que não. Eu acho que a gente comenta o começo e no final da temporada a gente faz um episódio, um 99 Vidas sobre...
A segunda temporada inteira, né?
Que nem a gente fez a primeira, né? A gente fez a primeira, né? Acho que vale, sim. Gente, começo de The Last of Us, hein? Expectativa grande, afinal adapta o melhor jogo todos os tempos, que é The Last of Us Part 2. Um jogo que pegou todo mundo de supetão, que tem uma experiência... de jogo inacreditável, né, em termos de história, de gameplay, história, né, é o que eles conseguiram fazer aí. E já podemos falar? Eu tenho alguns problemas com esse primeiro episódio, hein, mano.
Eu também. Eu acabei de assistir, Jurandir, não tinha assistido. Acho até engraçado porque eu tem alguns dias, né, que saiu já. Não vi como é que foi a reação da galera do domingo, nem vi review, não sei como é que tá de verdade, assim.
Só digo que foi a maior audiência de estreia da
HBO?
De uma continuação de uma temporada, né? De uma nova temporada, assim.
Doideira, né?
O Rotten Tomatoes tá quase 100%.
Caralho.
Então, assim, eu assisti sem saber como é que seria o sentimento geral mesmo, assim, da galera em relação ao jogo e tal. E eu confesso que logo no começo, eu não gostei muito já do começo, assim.
É... Que já mostra lá a turma da Abby, né? Lamentando uma morte.
E aquele... E, tipo, meio que são os últimos segundos da primeira temporada e tem mais alguns segundos logo depois. E depois corta pra galera lá que vai ser de Seattle, né? Ainda em Salt Lake City. Achei muito nada a ver aquilo.
Oh, só uma coisinha rapidinho, então, antes desse papo. Porque eu tô preocupado, mano. Porque se vocês que pagaram o pau pro jogo desse nível não gostaram do seriado... Eu tô até com medo de assistir, mano. Inclusive...
Peraí, Bruno. Nós tô falando literalmente dos 30 primeiros segundos.
É.
Não, mas é que vocês falaram que não gostaram. O sentimento geral é que vocês não gostaram.
Eu acho a abertura do jogo muito mais elegante do que a da série, sacou?
Sim.
O começo do jogo, né?
O começo do jogo é extremamente elegante.
Mas
né?
sabe qual é o problema, Bruno? Eu te explico o real problema. É que quando você começa a jogar The Last of Us Part 2, você não sabe muito bem a motivação da Abby. Você só vai descobrir bem lá na frente.
Muito na frente, exatamente.
Isso.
Aqui você descobre com 30 segundos que o Joel matou uma galera que era importante pra essa turma que tá lá, sabe, lamentando eles.
Não, e mais importante que isso, Júlio, é assim, quem diabos é essa turma?
Exato.
Porque parece que galera. eles estão fazendo a série pra quem conhece a Abby, quem jogou o jogo, quem sabe da história,
isso.
Sabe?
Isso. É, ou parece que, tipo assim, é um negócio tão famoso que as pessoas estão acompanhando tantas notícias e quem são os personagens que estão sendo... Quem são os atores que estão sendo escolhidos pra ser tal personagem que parece que é algo que importa no começo, sendo que não, tá ligado?
É estranho vocês estarem comentando isso porque eu li em algum lugar que, na verdade, foi uma escolha do Neil justamente...
Sim.
Não, mas assim, justamente...
Mas o Neil Druckmann não é uma pessoa que não erra não, tá? É tipo assim...
Não, mas eu tô dizendo pra justamente... A desculpa, entre aspas, a desculpa dele é ele introduziu ela antes justamente porque, diferente do jogo... O pessoal que tá assistindo não tem... E isso é verdade. No jogo, a gente acaba mudando de opinião sobre a Abby porque a gente tá jogando com ela. Você começa a se entender, né? E aí... E, de novo, eu não assisti o episódio, então eu não sei. Na verdade, meu problema com o episódio é até que... Um abraço pra galera do grupo lá do Telegram que me marcou. Os caras me mandaram um gif que me deixou com mais medo ainda. Falou assim, ó... O Bruno já não gostou das atitudes da Ellie no jogo, aqui ele vai odiar. Nossa. Que tem... O cara me mandou um gif.
Não, ela tá insuportável, mano.
Que ela tá escrota pra caralho. Um gif. Tá ligado?
O Bruno vai morrer mesmo. Não, o Bruno vai se matar, porque essa ele, caralho, ela tá insuportável.
Vamos entrar nesse papo, então, porque, cara, isso foi o negócio que mais me tirou, assim. Porque não a Bella Ramsey na primeira temporada, ela fez um papel da Ellie do primeiro jogo muito bem, assim. Ela é um personagem muito igual em questão de atitude mesmo, não digo... Caracterização é um negócio que...
Adolescente, né? Assim, um comportamento.
A gente não precisa nem entrar no mérito aqui, acho que talvez da caracterização, porque é um negócio que, pô, ela é aquela pessoa, eles vão mudar ela pra ser outra pessoa, não tem como.
É, não tem como a reclamação da internet, ai, por que é que não colocaram a atriz X pra fazer... Gente,
A atuação é isso, né, cara? Foda-se.
E nem é sobre isso, acho que é sobre essa parada da atitude, né? Ela é uma adulta agora de 19 anos, mas nesse primeiro episódio, pode ser que isso mude, pode ser que isso, inclusive, seja um dos moldes aí da temporada, né? Que é diferente do jogo, nesse sentido.
Depois que aconteceu o fatídico...
Talvez, momento, né? Ela ainda é uma, tipo, aquela parada, juventude rebelde, que fica respondendo os outros e... É. Fazendo pouco caso de pessoas que estão...
Irresponsável.
E fazendo pouco caso de coisas totalmente razoáveis dentro do mundo do universo, assim. E, pô, velho, esse gif, eu nem sei se é isso, Bruno, mas se for o dela fazendo a careta enquanto tem um clicker do lado ali... Falei, caralho, isso não é a L do 2, assim.
Não sei se é, mas bem que poderia ser, porque...
É foda mesmo, não?
quando eles... Ela e a Dina vão matar um clicker que tá ali...
Parece que foi tomar um sorvete no Mac, né?
Porra, mano, na moral.
Sendo que o clicker é um negócio que bota medo em todo mundo.
Exato.
Que tá nesse mundo apocalíptico. E elas duas estão lá. A Dina um pouco mais séria, mas a Ellie levando na piada. Talvez porque ela sabe que ela é imortal, sei lá.
Fazendo pouco caso dos líderes da patrulha.
É, eu achei meu pai.
Todas as autoridades, né? Tipo assim.
Depois eu fiquei pensando no episódio. Ainda que a Ellie seja. Imune? Mano, esses bichos arrancam seu braço, faz o caralho, tá ligado?
Ué, ia comer a cabeça dela, não adianta ser imune.
É. E tem uma parada que o jogo, bem no começo, quando você passa a controlar a Ellie, é completamente diferente a atitude dela em relação aos outros e a atitude dela em relação ao mundo, assim. Porque no jogo tem um benefício que você tá... Ele tem que criar a situação de gameplay, então ele te bota pra enfrentar alguns infectados, né? Não é nem só um. E mostra como que a Ellie é capaz... 5 anos depois, que ela evoluiu do jeito que ela, que ela é capaz de se cuidar, e principalmente que ela é uma pessoa extremamente cuidadosa porque passou por todos aquele um ano de inferno na travessia do primeiro jogo, né? Aqui parece que ela tá jogando videogame, tá ligado?
Sim, é estranho, mano.
Parece que não é nem a primeira vez, parece que você já zerou o Last of Us tantas vezes que você já tá, esse cara aqui eu mato assim e já passo pra cá.
É tipo, você sabe que tem vida infinita, né? E aí
totalmente. Você vai... Pô, isso que o Felipe falou é muito real, esse rolê. A decisão de pular no jugular do bicho com a faquinha, no jogo faz sentido. Porque a gente sabe que a faquinha mata muito mais rápido e não acaba com seus recursos. Se é a gente na vida real, você vai querer distância daquele bicho, mano.
Mas até o negócio da faquinha é diferente, Evandro. Porque eu abri o jogo, fui abrir o jogo.
Não dá pra matar com faquinha o clicker.
Dá sim, dá sim.
Dá, pô. Dá, só uma e mato.
Exato, só que ela mata o clique, ela vem, ela faz aquela chave de braço e já tá. E tipo assim, um negócio extremamente. Aqui ela ainda é
stealth, né?
É, não é nem que é só stealth, é um negócio. Ela mostra que ela tá no controle da situação e que ela é forte. Ela domina o infectado e com uma porrada ela já mata ele e já descarta. Aqui ela é o que o Jandir acabou de falar. Ela vem correndo e dá um pulo como se fosse uma criança ainda e fica igual no primeiro jogo, que ela fica tá, um tanto de vez. Eu falei, caramba. Não deu pra ver nenhuma evolução aqui. E ela fazer uma chave de braço, um jiu-jitsu lá em cima de um cara no começo também não mostrou nada pra mim, porque ela tomou um socaço na cara.
Tipo, a ideia daquela cena era mostrar que ela era B10? Que isso, gente?
Não, eu acho que a ideia mesmo era mostrar que ela, nesse período, ela passou por um treinamento, sabe?
Sim. Assim,
ela...
Porra, mas que treinamento, meio que é trefe, mano.
Não, mas é um cara muito maior que ela, né? Metendo a porrada nela e ela ainda consegue fazer uma chave de braço
deles. Isso, tudo bem.
Isso mostra porque mais na frente, provavelmente ela vai enfrentar pessoas grandes, mais fortes e tudo. E,
sim.
Né, pra ter uma justificativa, né?
Eu achei até ok isso, mas aí quando ela foi pro campo, ela não mostrou nada daquilo.
Ela não... as atitudes dela não condiziam com esse treinamento.
Ela fez tudo errado. Inclusive, uma coisa que acontece aqui, que não acontece no jogo, ela é mordida de novo, porque ela é displicente.
Por que, né? Por que essa mordida?
Agora tem uma parada que é assim, a série se passa 5 anos, né, depois, né? Tem um... Comecinho da série é igual o final da primeira temporada, e aí tem... Mostra lá o bando da Abby numas covas, né, com as cruzinhas e tudo, e aí vai 5 anos depois. Visualmente, a Ellie não mudou nada.
Ah, mas isso aí...
O Joe mudou pra caralho.
O Joe tomou sol na vida, hein, mano?
Caralho. O Joe envelheceu é muito mais difícil pegar uma pessoa que é pra parecer 14 e parecer que ela tem 19 do que um cara que é pra parecer que tem 42 e vai parecer que tem 47.
Não, mas parece que existe maquiagem, sacou? Né? Maquiagem, um cabelo diferente.
Mas o que é uma maquiagem de você transformar uma pessoa que já é uma adulta, que não parece uma adulta, que é o caso da Bella Ramsey, em uma pessoa um pouco mais adulta? O que acontece nessa época de uma pessoa que vai de 14 pra 19 anos? Ela cresce de altura, ela muda a estrutura do rosto, porque ela tá crescendo e...
Mas visualmente o cabelo podia estar um pouquinho diferente. Ela tem uma tatuagem lá, né? É basicamente isso que mostra que mudou nesses 5 anos, foi ela ter uma tatuagem.
Eu acho que talvez se o problema é esse, o problema foi o casting no começo mesmo, infelizmente.
Não projetou isso, né?
Se esse é o problema,
tinha que ter feito isso. É um jogo de passagem de tempo, né? Existe uma passagem de tempo que ela é relevante, porque eu...
Exato.
No primeiro jogo, a Ellie, ela é muito criança. E no segundo jogo, ela é uma adulta, né? Que fizesse que nem Casa do Dragão, então. Que coloca uma pessoa mais jovem pra fazer a personagem, a Rhaenyra.
E bota outra,
e depois... Né? E depois coloca uma outra atriz adulto, pra fazer, né? Entendeu?
É, porque aí eu acho que o problema é o que o Felipe falou, né? Porque assim... A Bella Ramsey já é uma adulta, então o rosto dela não vai mudar. Isso que é verdade.
Ela já é uma adulta, muito o rosto.
Isso, então. Sim. O nosso rosto muda muito da adolescência pra fase adulta. Você pode ver que a gente tinha... Até uns 14 anos, a gente tem rosto de criança.
Essa fase aí que ela passou, teoricamente, é o que mais transformou. Tanto que no jogo, ela é totalmente diferente.
É bem diferente.
É outra ela, né?
Então. Só que aí, no caso dela, como ela já é adulta, não dá pra mudar a estrutura óssea dela agora.
E como ela é uma pessoa, não... Um render do Maia, né?
Mas faltou uma coragem que a turma de Game of Thrones teve, né? Na transição de
trocar mudar o personagem.
É. Mesmo a piveta lá da Rhaenyra da primeira temporada, da metade da primeira temporada, ela ser sensacional. Ela, inclusive, hoje é a Supergirl. Tá filmando o filme da Supergirl. E aí você coloca também uma atriz foda pra ser adulta, né? Então, tipo, é uma mudança grande aí.
Eu acho que talvez é o que eu falei, acho que isso é um erro que eles fizeram na época do casting, funcionou pra caramba pro primeiro, sim. Pro segundo, vamos ver. Esse negócio da caracterização não é o que mais me incomoda. O que me incomoda é o negócio, né? Da atitude do personagem, assim.
Exato, exato. Pra mim é o que... Esse negócio meio adolescente e tudo mais, achei meio paia, porque não. A gente sabe que...
O que mata, Juras? Quem são os personagens principais, tanto da série quanto do jogo, até o momento? É o Joe e a Ellie. E aí você vê o Joe nesse segundo episódio fudido da cabeça e da cara, mano. Tipo, ele é um puta ator. Ele, tipo assim, você sabe que esse cara, por mais que ele tá tentando ver ali a hora que ele brinca com o menino...
Sim.
Tipo assim, mas você sabe que o Joe, ele tá a qualquer momento pronto pra matar alguém. Tá ligado? Ele,
né?
Se bater mais alto da porta, ele vai virar com a 12 e dar headshot na cabeça da pessoa. E a Ellie, é o que o Felipe falou, parece que ela tá, tipo assim... Ai, o que a gente vai fazer hoje? Não condiz, tá ligado? Com o que eles passaram no
primeiro... No jogo, a Ellie, no The Last of... Logo no começo, ela tá fudida também, né? Porque ela tá mal, ela tá depressiva, ela tá pra baixo. E aí ela fica muito pior depois, né, dos acontecimentos.
E você consegue perceber, pelo que você vê no comecinho do jogo, que ela é uma das pessoas mais bem capazes e preparadas desse lugar. Isso. Ela tá fazendo essas rotas, apesar de ser muito nova, porque... Ela tem um diferencial que os outros não têm, assim. Ela é uma pessoa, no jogo, que só fala quando é mais necessário. É uma pessoa que observa o tempo todo as coisas.
Exato, sabe? Felipe. São personagens amargos pela vida, tá ligado?
Isso, é uma pessoa...
No jogo.
É uma pessoa que tá sempre avaliando a situação que ela tá ali, o que ela pode fazer. Porque ela é um proto-Joe ali no jogo, né? Ela,
ela
foi preparada por ele durante tanto tempo e agora por
outras pessoas. Que o Joe mentiu pra ela, né? Ela sabe, né? Que o Joe mentiu.
Exato.
Pra
ela. Que... E ela tá puta por isso.
E isso consome ela, né? Mas...
E isso reflete na personalidade dela. Aqui só reflete com a convivência dela com o Joe.
É, e parece que ela tá fazendo birra, né? Não parece que alguém...
Exato.
Que a vida machucou, sabe?
Eu gostei muito de como eles fizeram a Dina. A Dina é realmente... Acho que foi a MVP do
mano, a Dina é mais, bem mais simpática do que a do jogo e não incomodou.
Exatamente.
Tá ligado? Tipo assim, é que parece que vai ser aquela pessoa gente boa.
Eu achei legal também mostrar que ela tem uma relação com o Joe também.
Sim. Isso. Porque no jogo não tem isso, né? A Dina não conversa com o Joe nem
nada. A gente pode até entrar, talvez, nas coisas que a gente achou boas, porque tem muita coisa boa nesse show ainda.
Sim.
Porque, querendo ou não, é uma série ainda produzida pelos mesmos caras, é uma série...
É outro padrão de qualidade, né?
Quando a gente fala, assim, por exemplo...
Falando,
pô, o jogo foda. Tem... O jogo não, desculpa, a série tem, o primeiro episódio tem várias cenas lindas, assim.
Ô, Felipe, quando ela sai do celeiro e ela entra na cidade de Jackson lá, e aí você vê a cidade enorme.
Muito legal. É bizarro, assim. Né? O valor de produção, cara, é assustador.
Não, e o jeito que a série é filmada, é editada, é montada, é muito boa também. É, isso não tem nada que falar.
A sensação que dá é que assim, eles reconstruíram Jackson de uma forma tão grande que eles vão dar muitos episódios pra Jackson, sendo que no jogo, depois que você sai de Jackson, já era, né?
Nunca mais ninguém viu.
E que eu acho legal, tá? Porque eu gostei dessa parte da série, eles mostrando conflitos que a cidade tá tendo, muitos, muitas pessoas chegando, tá com algum problema aí nos encanamentos por conta
Antes eles tinham problemas de receber... Eles não recebiam qualquer pessoa, e aí hoje eles já recebem muito mais gente,
basicamente,
né?
Basicamente, qualquer pessoa que chega, que tá faltando espaço na cidade, tá com problema de infraestrutura. Mostra a relação dele com a...
O conselho.
Com a Maria, que é a nora dele, né, esposa do Tommy, com o sobrinho dele, que é um negócio legal pra caramba. Inclusive,
bonitinho essa cena.
Inclusive, é muito bom essa parte, porque... Eles começam a falar lá do... Você tava atirando nos monstros, brincando com ele, né? Com o sobrinho dele. E aí no final ele fala... Ah, continua atirando nos monstros, hein? E o menino começa a atirar no Joe.
Uhum.
Brincando.
Não, essa cena é cheia do... A hora que ele pega o mapa e fala assim... O que é isso aqui? O muro? E quem tá aqui dentro? A gente. E quem tá lá fora? Os monstros.
Os monstros.
E tipo assim, não é os monstros que eles estão falando, é o Clicker.
O Joel está fazendo terapia.
É muito boa essa cena também.
Essa cena é foda pra caralho. A mulher entrega muito, cara.
Eu gostei da cena, eu gosto dessa visão, mas não condiz muito com o personagem do Joel do jogo, porque o Joel do jogo, ele não procura ajuda, né? Ele morre carrancudo, carregando o peso do mundo nas costas.
Uhum. Isso é verdade, mas esse traço dele tá lá ainda, porque ela começa a confrontar ele com outras coisas que vão abrindo ele um pouco. Mas no momento crucial dele se abrir, ele se fecha de novo. Ele fecha a cara, inclusive. Ele fecha a cara.
E só fala que eu salvei ela, né?
E sai fora.
É isso aí.
Ele quase é quebrado, mas ele não é quebrado.
Pedro Pascal, fantástico, né?
Ele é muito bom, ator. Tá maluco.
Esse cara é outro nível, velho.
Pô, esse pá pra mim é a melhor cena do episódio, mano.
Não, e outro, né? É Pedro Pascal, e quem faz a terapeuta é a Catherine O'Hara, né?
Catherine O'Hara.
Tipo assim, é outro nível também.
Pô, ela falando do marido dela... Com uma dor na voz, no coração, tá ligado?
Ah, é, porque o Bruno não sabe, mas a Catherine O'Hara, ela faz essa terapeuta, e o Joel matou o marido dela.
É muito foda o diálogo, cara.
Tipo, dá a entender que ele matou ele porque ele tava infectado, né?
Sim. Aí ela ou fala, você não tinha
ou que algo fazer, do tal. Tipo, algo do tipo.
Vocês lembram de quem é a Catherine O'Hara? Ela é a mãe do Kevin lá do Esquecer de Mim?
Sim.
Ela é a esposa lá do Beetlejuice, da dona da casa.
E o marido dela na série era o Will Jean, que é o cara que no jogo você vai lá no lugar onde é que ele plantava maconha.
Sim, ele não aparece, né?
Inclusive o Joe é quem leva a maconha pra ela dessa vez aí.
Né?
Não me assustaria se o episódio do Morango dessa segunda temporada fosse contar a história do Will Jean, hein? E dela.
Pode ser bem legal, hein?
Sim, ele matando, o Joe matando ele.
Sim.
E terminando com o Joe tendo que matar ele.
Eu acho que o episódio do Morango dessa temporada vai ser alguma coisa envolvendo... Caramba, fugiu, mano.
O Levi.
Não, eu acho Scars. Que não. Vai ser do...
Eu acho que essa galera nem vai aparecer, tá?
No trailer aparece, né?
Eu acho que no trailer eles aparecem, né?
Ah, aparece? Eu não vi trailer nenhum.
Tem o Levi no trailer?
Não, o Levi... Tem o Levi.
Tem o
Serafitas.
E a Yara.
Tem o Serafitas.
O Serafitas eu vi, mas eu não vi se eu vi eles, os dois, os irmãos.
O trailer que... Assim que acaba o episódio, tem um trailer da temporada, né? Que é o que vai acontecer na temporada. E aí você consegue perceber coisas, assim, tipo, vai existir uma espécie de invasão em Jackson, ou uma tentativa de invasão em Jackson. Você tem os Serafitas, inclusive com os assovios e tudo, né, aqueles assovios. Alguns sendo capturados, a galera lá de Seattle capturando algum dos Serafitas, espancando, e aí ele perguntando assim, como é que vocês com arco e flecha querem enfrentar a gente com metralhadora? Aí eles falam assim, a gente não tem só arco e flecha.
Eu sou contra esses bagulhos de final de episódio. Desde
pois o...
Não dá. Tem 10. Bruno, não. Do Last of Us tem 10 minutos.
Teve
cara.
Isso nesse episódio?
10 minutos.
Aham. Uhum.
Eu nem assisti também.
É porque ele tem o trailer e logo em seguida ele tem uma cena de bastidores, né?
Sou contra, porque é só spoiler que come.
Eu não vi não nada disso aí também.
Não. A cena de bastidores é só sobre o episódio 1, né? Só
posso ser contra? Você vai assistir. Me permitir ser contra ou não?
Não, cara, você é a favor.
Ah, então beleza. Ser. Tô contra. 10 minutos, Bruno.
Só que tem uma parada que eu não gostei dessa cena de bastidores do episódio 1, é que em nenhum momento no episódio a Abby, a gente sabe porque que a Abby tá lamentando, a gente deduz que ela tá lamentando por alguém que morreu, alguém. Sim. Daquela galera ali, e ela fala assim, nossa, nós vamos pegá-lo e matá-lo lentamente. Eu não gostei muito, ele ficou meio
horrível,
overacting assim, horrível. Sabe,
horrível.
A cena, e aí você não sabe muito bem quem é quem que morreu, que é tão importante pra ela. Na cena de bastidores, mostra a mesma cena. Ela fala assim: pai, eu vou vingar você, sabe? Uma coisa assim.
Aí, só spoiler.
Caraca, aí,
mano, é o que eu falei. A gente, foda-se ouvir isso, porque a gente sabe. É. Imagina o Zezinho que não jogou o jogo, bicho.
Sim.
Ele já tá perdido porque ele não sabe quem é a Abby, qual que é a motivação da Abby, caralho.
Você descobrir isso durante o jogo é muito foda, porque o Joel ajuda de forma. Você não pode ter um julgamento inicial pela Abby, sabe? Você quer jogar com ela, você tem que se identificar com ela, você tem que ficar com medo, e aí aparece o Joel pra salvar, e você, caraca, é isso? Abby, Joel, essa nova dupla, não sei o quê, e aí você descobre o motivo.
Aí você entende, exatamente. Abby, né? Do essa jeito que virada, colocaram, né? Juras, pra gente é um experimento assistir essa série, porque a gente tem que ter o olhar nosso, de quem jogou, e tentar olhar também como, imaginando alguém que não sabe nada.
É meio osso, né?
É meio impossível. É bem impossível, mas assim... É pra isso, a série não foi feita só pra quem jogou. E aí o cara que não jogou, a galera que não jogou, tá achando que a Abby é o pessoal do mal. Ah, beleza, só os inimigos aí que estão fora do muro.
Isso.
E não é isso, cara. É tão profundo quanto a Ellie e o Joe, o arco da Abby.
Mas o Craig Mazin, ele fala no nesse documentáriozinho, que assim que acaba o episódio, ele fala o seguinte: a temporada inteira é sobre perspectivas. De qual lado você vai estar, depende da perspectiva que você tá vendo, sabe? E aí ele diz que é exatamente essa metáfora.
Nisso ele já entregou, né? Onde vai terminar a primeira temporada, a segunda temporada.
Então, mas aí, isso que eu falo, se esse finalzinho é só spoiler, mano. Mas até agora a série não mostrou isso, né?
É engraçado que eu acho que isso pode funcionar até melhor numa série do que num jogo. Mas no jogo sempre vai ser mais poderoso também, né?
É mais. Sim, visceral, claro. No jogo.
A melhor porque, forma assim... de você contar a história é o jogo de videogame, caralho, né?
Acho que esse primeiro episódio provou isso pra mim.
É, e tem um ponto, né? E tem um ponto aí. O fato da Abby não ser a Abby musculosa e tudo mais, é que eu entendi pelo episódio e pela ideia que eles colocaram nesse primeiro episódio, é que ele quer que a Abby seja realmente o espelho da Ellie. Que elas tenham as mesmas dinâmicas e aí elas sejam compatíveis, né?
Mas ô Juras, ela não é musculosa, mas a gente só viu ela no passado, né?
É, ela no jogo também, ela começa a me magrinha depois que ela treina.
Mas mostra ela 5 anos depois andando na neve lá e vendo o Jackson de longe, e ela tá a mesma coisa, cara.
Ela tá toda encapotada de roupa,
tá encapotada
não dá
roupa.
Pra ter ideia.
Mas não vai mudar muito, porque ela é uma baixinha, cara.
Não,
uma baixinha
seria louco também, se não. Fosse. Pô, bota a mina botou um shape pra fazer, aí seria louco. Aí
não, sim. Mas tem que botar, ela gente, porque isso faz
não,
parte.
Pô, não dá, ela tá desnutrida, não dá pra
eu ser concordo, aquela. Eu concordo com o Felipe, porque é o seguinte, a Abby só tá... Não, mas assim, a Abby só tá desse jeito no jogo porque é parte do processo dela. Ela foi isso. Treinar pra isso.
É. Exatamente. O jeito que ela lidou com o trauma dela.
Exato.
Não sei se foi certo, se foi errado, mas é o jeito que ela lidou.
Fábrica de monstro, filho. Tomou.
Exato. O filho. Se ela não tiver nada que disso...
Não tem suco no fim do mundo.
Nada disso... O que mais tem é carne, filho. Inclusive de gente. O que mais deve ter proteína aí.
Não, essa Abby não dá pra ser essa Abby vida toda, não, pô. Ela tá... Tô botando
não,
pra rodar
se aqui. Ela, se ela tá não tiver mudado nada, vai ser foda também. Aí é um problema de caracterização,
acho. Aí é pra acabar. Aí
alguma, alguma coisa ela tem que ter mudado da vida dela em relação a isso, porque, pô, é sobre isso a parada.
Olha aí, Bruno. Deixa eu dar spoiler. Vou mandar a foto dela na série.
Se ela não tiver um pouquinho maior do que isso aí, pelo menos...
Ô, Bruno, não dá.
Não, mas isso aí os caras deram uma sacanagem. Não.
Caraca, velho, mano, vai se fuder, caralho.
Caraca, eu vou do quê? Eu acabei de tirar. Eu tô com a HBO aberta!
Não é possível.
Caralho, mentira. Por que eu vou mentir, mano? Vocês
estão loucos? Ela tá parecendo um mini crack. Ela tá parecendo um mini crack, Evandro.
É porque a câmera de cima pra baixo
deu uma impressão. Não, eu sei o que aconteceu aqui, gente. É o mesmo bagulho do Capitão América, tá ligado? Tipo, ela não tá assim, isso aqui é computação gráfica. deram uma emagrecida nela pra quando ela aparecer de novo, parecer maior.
Ah, beleza. Aí sim, porque ela tá parecendo um mini
cara. Mas é essa daí, pô. Ela tá, é assim que ela tá no seriado.
Não, então, eu acho que aqui foi o bagulho do Capitão América, tá ligado? Tipo,
digitalmente... Mas ela não tá assim, não. Ela tá assim, ó. Vou te mandar a foto.
Não, eu tô acreditando na foto do
ela não tá aqui, assim. Eu fiz na IA essa foto aí.
Não, é porque é o ângulo, caralho.
Ué, mas ela apareceu assim pra mim nos episódios, caralho. O ângulo talvez esteja querendo reforçar isso.
Pra mim aqui, o que tá aparecendo, como eu falei, eu não assisti o episódio.
Ângulo, mas tá aparecendo foto, mano,
que eles...
Só a capa da gaita, pô. Parece os
jogados
na rua.
Emagreceram ela digitalmente pra ir, tipo, quando ela aparecer...
Não, mas não é.
Ela
não
aparecer é. Mais forte do que ela é. Eu acho que não é, vai mano. Ser, porque não é possível. Assim, não. Essa foto do Evandro, mano...
Olha a outra aí, ó. Cadê o ângulo? Onde é que eu passar pano pra vagabundo que não treina, mano?
Ah, não, essa aí é a menina do que a outra que você mandou, pô.
A menina
passou assim. Olha, compara essa com a outra, caralho, mano.
Não, mano. Tá mini não, crack, mano. Não dá. Não, olha o tamanho da cabeça da primeira pra segunda, mano. Tem um trem errado nessa pega foto aí, não tem base.
A cena no futuro é essa daqui, ó. Ela não mudou nada, cara.
Ela tá de casaco, Jorandinho. Virou eu sei, super-homem mas agora. Ela
vai tá forte onde, cara? Ela vai
virou
tá
super-homem pra ver os outros de cueca?
Não, mas dá pra ver. O rosto dela tá mais redondo, mano. Dá uma olhada. Ela tá mais fortinha assim, mano. Tá assim.
Tá.
Olha o rosto
ela tá
dela.
A, ela tá com a cara dela. Mais quadrada, na verdade, mesmo assim.
Não dá. Mini caraca, não dá.
Tá mais cheinho o rosto dela, mano. Tá mais cheinho ali.
Mas enfim, o negócio é que essa parte já foi explicada, inclusive, pelos criadores da série, né? Pelo o próprio Neil Druckmann, criador de The Last of Us.
Caraca,
que mano. Que o foco o não era da Abby ser...
é muito monstro, mano, no jogo mesmo. Eu tô vendo a comparação aqui. Caraca, velho. Nem lembrava que era tão assim, velho.
A Abby? A Abby é musculosíssima.
Não, então ela era forte.
Quando a gente joga com a Abby adulta, ela é o Joel, caralho. A gente mata zumbi no soco, caralho.
No soco, mano, sem nada, essa... é. É muito bom. Essa cena, voltando, essa cena que ela faz a careta lá e tal. Que barrigada bonita, hein, mano? Beleza, o cenário tá bonitinho, nananã. Mas qual, aquela cena ali pra mim, eu quase dormi, pô.
Qual, foda-se, cena, tá ligado? A cena das cruzes?
Não, a cena delas matando a galera lá, que a Ellie cai. Fica uns 10 minutos ali.
Ah, tipo assim, sim.
Qual que era daquela cena? Pra mostrar que elas estão próximas? Pra mostrar que a Ellie é foda?
Ou pra mostrar que tem zumbi, né? Porque o pessoal reclamou muito que, a série The Last of Us não tem inimigo, mas cadê os bichos, não tem perigo nenhum, é só esses humanos conversando e não sei o que, sabe?
É, sei lá, mas quando ela tá fazendo careta, não me parece que tem perigo nenhum
mesmo. Mas foi muito maneira, eles mostraram aquela raça nova de bicho, né,
que é esperto, né?
É, que são mais inteligentes, né, eles fazem os barulhos, assim, tudo, eu acho que é mais pra isso. E aí, voltando pra Jackson... A cena lá do baile, ela é igual ao jogo.
O começo igual. É idêntico, é impressionante.
Do
é igual,
começo ao fim.
É igual o trailer até, nem só igual o jogo.
É
muito
louco. É interessante, inclusive, como acontece, né? O Joe, o Seth lá sendo homofóbico, e aí o Joe chegando, empurrando, e a Abby, e a Ellie puta, e aí você já começa a ficar puto com a Ellie, né? Você já começa aí, do primeiro episódio, você fala assim, mas no cu, cara, o cara tá ajudando aqui e tu puta com ele, cara.
Mas isso é igual no jogo, né?
Sim. É que essa cena do baile, se eu não me engano, acontece muito tempo depois, não?
Não.
É no começo, né? É no começo também.
Eu tô achando que o seriado vai fazer vocês enxergarem a Ellie do jeito que eu enxerguei lá no episódio.
Não, é bem diferente.
Vocês vão entender. Não, mas o jeito que eu tava enxergando dela, ser escrota pra caraca.
Tu já odiou a Ellie desde o começo.
Talvez, né? Talvez, mas... É porque aqui tá muito diferente do jogo.
Mas é que pra gente gostar da Abby, a gente precisa odiar um pouquinho a Abby, sabe? A gente precisa. É necessário. Não dá pra gostar das duas ao mesmo tempo. Você vai oscilando durante o jogo. E essa é a maravilha do The Last of Us, parte 2.
Na verdade, eu acho que foi o contrário, sabia? Eu acho que comigo foi no jogo. Ele tava tão pé no saco que automaticamente eu falei, não quero saber o que tá acontecendo, a Abby tá certa. Pronto, acabou. Porque você é muito chata, menina. Ela, pelo menos, tá fazendo... É spoiler do jogo, mas a gente tá aberto aqui, a gente falou várias coisas, né? Ela tá e você acabou de falar que falaram isso no pós-crédito do seriado.
Sim.
Tipo, ela tem razão pra fazer aquilo, porque... E é justamente assim, ela perdeu o pai. Então ela tem a razão dela fazer. É discutível ou não, uma vida por uma vida, bababá, isso é discutível.
É que o jogo... E isso é uma coisa que... É por isso que The Last of Us fazer um negócio tão sensacional. É foda,
muito bom,
é
né?
É foda, mano. Porque ele faz dar peso... As mortes que estão acontecendo. Porque quando a gente tá jogando, a gente tá matando uma galera. Uma coisa é você matar os zumbis, os clickers lá, os, né, os instaladores. Ok. Quando você passa a matar as pessoas, Você vai matando e tudo mais, você vai seguindo. Você não para pra pensar, tipo assim, cara, e essa pessoa aqui? Ela não
isso tinha isso aqui é pai esposa, de alguém.
É, né? Pai de alguém e tudo mais, né? Tinha os amigos e tudo. E aí você vê que o Joe fez uma chacina até chegar lá no momento derradeiro, que é onde ele fez outra chacina, né? Pra salvar ele. Então, realmente, o Joe não é uma fogo se cheire, né? Se você pensar. Agora, a própria Abby, quando tá conversando lá com o Raimundinho, lá, o namoradinho dela, vai falar assim, o pessoal até diz que... Como é que a gente vai encontrar o Joe? Aí você assim, não, ele é um cara de 1,80 e não sei o quê. O pessoal diz até que ele é bonito, não sei o quê. Aí ela dá uma risadinha assim. Cara, tem um daddy issues aí, né, no negócio, né? Tipo, essa sensação de que o Joe, ele é meio fácil de descobrir quem ele é, sabe? Pelo comportamento dele. Que é como a gente, quando tá jogando ali, quando tá o Tommy e o Joel, e eles encontram a Abby, em pouco tempo a Abby descobre quem é o Joel, né? Mesmo sem ele falar o nome, assim. Então, realmente a gente vai ter esse momento derradeiro e vai ser uma violência absurda. Acho que a série não vai esconder a violência do... Que é necessária pra chocar, né? O Bruno assistiu o último episódio de Demolidor, Bruno?
Na verdade, eu não assisti o último ainda. Eu assisti o oitavo, cara. E eu guardei pra assistir o último. Eu assisti o último ontem e falei, não, eu preciso estar...
O último, ele é uma violência que acho que a Marvel nunca...
Nunca faria.
Nunca faria.
Mas sabe o que eu vou falar pra você, ô Jurandir? Cara, que bom que eles mudaram a ideia que eles tinham original do seriado e voltou alguma coisa mais próxima do que era o do Netflix.
Sim.
Mas, cara, o oitavo episódio... O que é justamente o imediatamente anterior ao último, que é o nono, né?
Sim.
Cara, que episódio. Assim, pra mim
tava. É o do baile?
É o do baile. Tipo, tava meio que oscilando a temporada pra mim, sabe? Começou bem, aí vai dando aquela oscilada. Mas esse oitavo episódio, eu falei, caraca, velho. Os caras, assim, não vi o nono ainda, porque eu falei assim, eu não quero nem assistir à noite. Eu cheguei ontem à meia-noite mesmo e falei, não quero assistir agora, eu quero estar bem descansado pra assistir. Cara, que bom, velho. Cara, pra mim, de verdade. Não vou nem comparar o da Netflix, porque pra mim o da Netflix já era a melhor coisa que a Marvel já tinha produzido pra TV, assim, sabe?
Apesar da terceira temporada não ser muito boa, né?
Cara, eu não gosto muito da segunda, sabe? Pra mim a primeira é excelente, a segunda, que é quando introduzem a Elektra, ela dá uma caída, a terceira tenta voltar pro eixo, sabe? É, eu acho a terceira melhor que a segunda. Agora, essa temporada, cara, depois da virada, assim, falei, putz grila, Demolidor é a melhor coisa que a Marvel já produziu pra TV em termos de seriado, na minha opinião, tem sido a melhor coisa que aconteceu no CM aí nos últimos anos, tá ligado?
É o último episódio, tu vai ficar chocado.
Eu vou, não.
Apesar hoje de ser aquele final de temporada que você fica assim, caraca, acabou, cadê o resto, sabe?
Né?
É. Que vai continuar, sabe? O Felipe, Felipe Evandro, que virou o episódio.
Sim.
Aquele finalzinho com o cano e tendo os fungos dentro do cano, dentro de Jackson. Aquilo, eu não sei se ele... Será que aquilo dali se transforma em esporos, assim, né? Em poros e vão ficar...
Então, pulando. Na primeira temporada eles não explicam que esses zumbis, entre aspas, da
série... É meio um GPS, né?
Se comunicam assim, é.
Será que é pra avisar? Tipo assim, vem pra cá. E aí vai
vir todos
os zumbis vão lá pra Jackson, né?
Eu acho que vai ser isso.
Entendi.
É, que são coisas bem diferentes do jogo, né?
Totalmente, é.
É porque os esporos no jogo infectam, inclusive.
Pelo ar, né? Nesse isso. Nego não usa máscara, ele não tá nem aí pra vida.
Eu tenho achado... Eu acho legal isso, dele mudar um pouco nesse parte. Eu achei até legal que o Stalker, que é um inimigo que tá desde o primeiro, eles acabaram introduzindo ele de uma forma diferente aqui nesse primeiro episódio, né? Eles não falam muito dele na primeira temporada. Você tem mais os runners, o clicker, os clickers e alguns bloaters, né? Mas o Stalker é pouco aqui... Tem até o momento que a Ellie vai fazer o relatório dela lá, né? Vai falar com o Tommy, com a Maria, né? Do conselho. Sobre um infectado que, tipo... Eles falam, quer dizer que ele é inteligente. Mas parece dar uma sensação de que talvez... na série os infectados vão conseguir ser um pouco mais organizados, de certa forma.
Zumbi de sniper?
No jogo.
Resident Evil 6.
Não é zumbi sniper do Resident, mas tipo... O Stalker parece que ele é mais...
Ele não é tão jumento, né? Ele não é tão instintivo.
Ele não é tão jumento.
Ele se esconde, né?
E talvez ele daria até conta de liderar outros infectados.
É legal que ela pergunta e aí a Maria pergunta e ele responde algo assim... Ele não sabe fazer conta, mas ele é mais esperto que o outro.
Isso, tipo, é.
Não é que ele é, porra, PhD e nada, mas
até ele se escondeu. Aquele filamento de fungo que sai lá junto do cano que tá entupido lá... é meio que o mesmo que ela solta pela boca, né?
Isso. Uhum. E pelo nariz, né?
E pelo nariz, exatamente. Então pode ser que tenha alguma coisa a ver nesse sentido de...
Tipo, controlar os outros através
dos esporos. Exato, tipo que os stalkers são os que conseguem propagar a infecção ou direcioná-la de alguma forma. Não sei, assim, se vai ter alguma... Ou se eles têm algum tipo desse controle. Se eles que conseguem se comunicar melhor com o fungo em si que tá desenvolvendo debaixo da terra em estruturas. Pode ser que sejam essas linhas, né? Essas coisas eu acho legais, assim, de mudar da série um pouco pra dar uma característica um pouco melhor... Melhor não, uma característica um pouco diferente pra série em relação ao jogo. Isso eu acho que pode funcionar legal, assim. Da mesma forma que eu acho que funcionou legal esse negócio de passar mais tempo em Jackson, que é o que parece que vai acontecer, pelo menos mais do que no jogo, né? Porque no jogo, depois disso aqui, é pouca coisa, né? É mais uma manhã e o conflito já desencadeia todo, né?
Agora... O final do episódio...
Muito legal a relação também da Ellie com o Tommy lá naquele momento lá também.
Muito bom. Ela atirando, né? De...
Que é algo que você... É meio que um flashback que você tem depois, uma coisa parecida no jogo, bem depois, né?
Eles fizeram questão de mostrar que a Ellie é, de certa forma, preparada, né? Pra esse mundo de caos, né? Isso. Porque ela atira bem, ela luta bem ali no começo, sabe? Ela leva porrada, mas ela bate também, né? Então ela é um... Não é uma qualquer, né? Porque seria muito estranho ela, do nada, ela começar a brigar pau a pau com todo mundo e sabendo atirar sem ter mostrado minimamente que ela realmente...
Como ela aprendeu essas skills, né?
Isso. Que no jogo a gente passa por isso, né? A gente faz os tutoriais exatamente pra isso, né? Mas, Felipe, aquele final do episódio em que o Joe tá tocando violão é exatamente o final do jogo, né?
Não é.
A última cena do jogo é exatamente o Joe, só que então...
Não
teve a conversa, né?
Não, exato, não teve a conversa. Eles mudam a momento. Em vez dele ter a conversa...
Será que é um flash forward de como vai... O final do primeiro episódio vai ser o final do último episódio, assim, sabe?
Eu acho que não, porque aquilo ali é logo depois da festa mesmo, inclusive no jogo.
Sim, sim, sim. Não, mas no jogo é o último... É o último... É a última cena, né? É depois da parada da Abby, da Ellie e tudo mais.
Mas, cronologicamente, ela acontece exatamente nesse momento que tá na série, sim, mesmo, entendeu?
É logo depois da... Sim,
é. Só que eles mudam aqui porque não tem a conversa. E a conversa é o final do jogo.
Isso. Que é o pra você sentir o peso, né, das coisas, né?
Aqui me parece que pode ser que aconteça em outro momento. Porque eu não acho que vai ser o próximo dia, já é o derradeiro dia, não. Ah. Por que no jogo é feito dessa forma? Eles escolhem isso pra ser o final... Porque aquela é basicamente a última conversa que eles têm, né? Ele morre no dia seguinte.
Sim.
Na série pode ser que não seja isso. Na verdade, não parece que
não isso parece vai acontecer. Não parece que vai ser isso, pode
crer. Então por isso que eu acho que talvez... Acho que eles botaram aquela cena daquele jeito, naquele momento. Porque quem jogou sabe. E aí eles subvertem aquilo pra quem jogou, né? Claro. E pra quem não jogou, beleza. Ela quer ignorar ele porque ela tá puta com ele. Mas eu acho que eles vão ter que ter alguma cena daquele jeito pra ter essa despedida, né? De certa forma, de um personagem pro outro. Ficar sem a conversa, eu acho que eles não vão ficar. Pode ser que aconteça em outro momento, aconteça de outra forma. Mas eu acho que se eles ficarem sem a conversa e terminar dessa forma...
Não, remover a conversa será loucura, mano.
É, o jogo... Não, vai ter essa conversa. E tem que ter o momento em que o Joel conta pra ele, né? É, o que aconteceu, né?
Sim.
Lá com os vagalumes e tudo, né? Que é outro arco emocional importante do negócio, né? Por isso que ela até fala assim, né? Quando o Joel conta pra ela, e ela fala assim, você nunca mais vai me ver. Só que não tem o que fazer, né? Porque eles moram em Jackson, né? Então eles vão acabar nunca
se ver. Até amanhã, né?
É, tipo assim, é tipo o filho falando pra mãe, né? Tipo assim, olha, eu te odeio, eu não quero mais saber de você. Aí ela foi pro quarto e a mãe pro outro quarto. Exatamente isso que rola. Mas no Frigir dos Ovos, assim, eu acho que ainda foi um grande episódio... Foi um bom começo de temporada.
O episódio é bom. É uma pena que tem uma personagem, que é talvez a mais importante, que tá caracterizada de uma forma que a gente... Não gostou muito mesmo, né?
Eu acho que eles colocaram desse jeito pra quando acontecer o fatídico momento, a gente ver a mudança de comportamento dessa personagem.
Mais pesada, será?
Isso. Pra ser a mudança drástica, né? De que a ele adolescente, ela simplesmente morre ali, sabe? Não existe mais. Agora é só... Tristeza, depressão e vingança, né? E raiva.
Pode ser também.
Acho que foi mais... Narrativamente, acho que faz um pouco de sentido. O jogo é muito maior, né? O jogo é muito longo, né?
É, esse pedaço. É, eu imagino que pra quem não jogou, não viu problema nenhum, assim, do jeito que ela se comportou, talvez.
É, pode ser isso.
A gente tá falando porque a gente conhece a história toda, né,
do negócio. Exato, né, e eu acho muito mais coerente também a forma com que elas comportam no jogo.
É.
Pensando o que aconteceu no primeiro jogo e o que acontece nos momentos que a gente não vê no começo do jogo, mas que vê durante o segundo. É exatamente esse momento que você falou, que ela vai até em Salt Lake City, entra lá no hospital e vê e entende de fato o que aconteceu, né, e tudo mais e tal. Enfim, pro primeiro episódio a sensação foi essa, né?
É.
O episódio em si não é ruim, né? É, ele é muito bom e, como o Jandir falou, ele é muito bem feito.
Você já acha que o fatídico momento acontece no final da temporada ou já acontece agora na meiuca mesmo?
Pra mim é no final.
Eu acho que vai ser o último episódio.
É, justamente pra ser o cliffhanger pra próxima temporada, cara.
É, porque o Pedro Pascal já foi confirmada a terceira temporada, né? E provavelmente o Pedro Pascal vai estar confirmado na terceira temporada, porque o jogo, narrativamente, existe muitos flashbacks, né? Então o personagem sempre vai estar lá voltando, né?
Ele pode voltar de qualquer forma.
Então, se você confirma um ator pra terceira temporada, você fala assim, porra, então não vai acontecer. Vai acontecer, sim. A não ser que eles mudem muita coisa, né? Porque eles estão mudando, né? Estão mudando o comportamento de personagens. Eles estão mudando a ordem que as coisas estão acontecendo. E talvez seja interessante, porque o jogo a gente já tem, né? O jogo a gente já viu, a gente já conhece. A série é outra coisa, né? É uma adaptação. E a adaptação, como o nome fala, tem que adaptar, né? E eles vão mudando, né? Eu acho que, pra começo, foi excelente. E o episódio, ele é muito bem feito, né? É outro padrão, cara. Você compara com qualquer outra série que tá sendo feita aí, você fala assim, caraca, maluco. Os caras que não pouparam despesa. A maquiagem dos bichos. Porra, Jackson enorme.
A ambientação do cenário é assustadora, né, cara?
É, tá inacreditável, cara. Inacreditável. É outro tipo de série que a gente assiste por aí. Você compara com isso aqui, tipo, fala assim, cara, isso aqui é outro nível, né? HBO, né, cara? HBO é outro padrão, né? Outro padrão de qualidade. É isso, né? É isso? Isso ou aí. A gente tem mais alguma coisa?
Isso aí, assistiremos os próximos, veremos, falaremos em algum momento mais.
Essas são também, primeiras impressões do The Last of Us, temporada 2?
Exato.
Primeiras impressões?
Cautelosos.
Falamos aí de The Last of Us, hein? Agora vamos falar sobre Minecraft, que chegou aos cinemas? Caraca, gente. Fui assistir Minecraft. Fui assistir num sábado, 2 horas da tarde. Ou seja, um prime time desse tipo de filme, né? Filme de molecada.
Lotado de criança.
Fim de semana e cedo, né? Fui assistir e, caraca, o filme é horroroso, tá, gente? O filme é horroroso, é muito ruim. Como filme, né? Comparando como filme, uhum. É horroroso. Como experiência cinematográfica, um experimento extremamente curioso. Porque a molecada não tá se importando, porque Minecraft não tem história, né? Qual é a história de Minecraft? Ah, você cria a sua própria história. É isso. Basicamente o que fizeram no filme foi isso. Bolaram uma historinha qualquer com os personagens famosos do Minecraft. Pra quem joga o jogo, tá tudo lá. Aparece tudo. Itens, eles criando as casinhas... É, os zumbis, a parada do escurecer e você ficar com medo. Cara, tem tudo lá. E a molecada, cada vez que aconteceu uma coisa, era uma gritaria no cinema. E, cara, existe uma parada que tá pegando o mundo inteiro, que é que o filme virou uma trend, né? Virou uma trend de TikTok, que simplesmente, quando chega uma determinada parte do filme, quando o personagem do Jack Black, que é o Steve, e o Jason Momoa, eles estão num ringue, Lá no Nether, né? Lá no Nether, que é lá o meu submundo, assim. Simplesmente aparece uma galinha e um zumbi montado nessa galinha. E aí o personagem de Steve olha meio que pra tela, assim. Meio pro cantinho, mas dá a sensação que ele tá falando com a gente. Ele fala assim, Chicken Jockey. E esse Chicken Jockey, ele se tornou, tipo, a frase pra você engatilhar um meme nas salas de cinema. Nos Estados Unidos, quando o personagem do Jack Black, o Steve, fala Chicken Jockey, todo mundo joga suas pipocas pra cima. Ai, meu Deus. E fica gritando na sala de cinema. Esse é o meme.
O americano é muito bobo, né?
É bobo demais, cara. Mas ainda é Primeiro que esse assunto ele tá gerando muita controvérsia, porque teve uma sessão que um cara simplesmente levou uma galinha de verdade.
Cara, tá igual torcida organizada.
A galinha viva, Evandro. E simplesmente na hora do Chicken Jockey, ele levanta, que nem o Rafiki levanta o Simba, e todo mundo gritando, as pipocas voando, e ele lá e a galinha batendo as asas.
O cara entrou com a galinha no cinema?
Ah, entrou a galinha dentro do cinema, dentro da mochila.
Eu acho foda, tenho que aplaudir, foda-se.
Não, eu acho bizarro, cara.
Você acha, mas você é um velho. Essa criança daqui 20 anos vai ser um dos melhores momentos da vida dele.
O problema, Evandro, é que quando você vê o vídeo, você sabe que não é uma criança, sabe?
Uma criança não levaria uma galinha pra
sala. Repito, quem tava nessa sala
vai contar essa
história para o resto da vida.
Entendi. Isso é verdade mesmo.
O dia...
é verdade.
A gente não ficou empolgadão lá falando Vingadores Avante? E acho, gritou pra caralho?
Mas eu acho que é diferente.
Não é diferente, mano. Pra mim,
é diferente. Evandro, tu tá...
Você só não jogou pipoca pra cima porque você é um pouco mais civilizado.
Mas tu tá sentado lá na cadeira lá da frente e simplesmente todo mundo se levanta e começa a jogar pipoca e refrigerante em cima
você
de ti.
Você se dirigiu, você tirou a sua bunda adulta e foi assistir o filme do Minecraft.
É...
Todo castigo pra corno é pouco. Me admi, se as crianças... Se eu me dirigir para o filme do Minecraft, as crianças atrás de mim levantar, sacar a piroca pra fora e mijar na minha nuca, eu tenho que ficar quieto.
Eu já fui numa sessão dessa, nos anos 90, sessão de Batman Retorno. E aí do segundo andar, porque são dois andares do cinema, cinema antigo, né?
Cinema de rua.
E a pessoa lá de cima ficou mijando as pessoas.
Aí, ó. Não, assim, beleza, zoeiras à parte. Eu, assim, não vou nunca assistir o filme do Minecraft. Principalmente agora que eu sei dessas loucuras, eu vi.
Mas no Brasil não tá rolando isso, não tá rolando.
Mas mesmo assim eu não quero correr o risco. Mas, de novo, pra essa galera vai marcar a vida. Não é assim. Então. Fui lá, vi um filme, nananã. Essas crianças nunca vão esquecer mais esse momento, cara.
E sabe o que vocês estão descrevendo? Como uma pessoa que não é fã, por exemplo, o exemplo que o Evandro deu, de Vingadores, se sente quando ele vê a gente reagindo como a gente reage. Talvez. Quando talvez. Vai em sessão de pré-estreia.
Talvez.
É exatamente isso que você tá descrevendo, Juras. É como essa a galera que não entende.
Filme de boneco, vocês estão gritando em filme de boneco?
Não, mas eu acho que há uma diferença de você gritar por um... momento que é o que aparece, e o outro as pessoas gritarem e jogarem pipoca e refrigerante pra cima, e lixos assim pra cima, e
eu acho que é um pouco diferente.
Eu acho que há uma discrepância aí, sabe? É bem diferente a parada, né? É que nem você ir pro estádio de futebol, e aí tem um momento lá que a galera faz gol e começa a jogar as cervejas pra cima e tudo mais. Você tá naquele ambiente, você meio que... Cara, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. No cinema você não imagina que simplesmente vai vir um copo de refrigerante na sua cabeça, caralho. Uma coisa é as pessoas estarem gritando, aplaudindo. Caralho, Capitão América, puta que pariu. E ficando de pé e tudo. E vibrando com o momento. Eu acho que há uma diferença de a galera simplesmente ficar jogando pipoca.
Não vou falar que nenhuma das duas são legal, não, tá? Mas existe
uma diferença. Ok, tudo bem.
Mas
tudo
existe
bem.
Uma diferença. Eu concordo que existe uma diferença.
Não, existe uma diferença, mas eu não acho que ela é tão grande assim, não.
Exato.
Porque se você caçar aí, deve ter cena dos portals lá no Vingadores Avengers e da galera jogando pipoca pra cima também. Talvez não tão efusivo, talvez não virou meme.
Eu não cheguei a ver pipoca voando e tudo, mas eu vou mostrar isso daqui pra você. Olha aí o Tiki Jok.
Caraca, as crianças não
estão
pra nada.
Deixa eu ver um outro melhor aqui, porque esse aqui não foi...
E dá pra ver nitidamente que é um jovem.
Isso aí, Evandro, não tem nada a ver. Olha isso, mano.
Ah, mas você deve ser youtuber, mano.
É...
Isso aí não é a vida real. É algum youtuber que foi render...
Render o bloco.
Foi produzir conteúdo,
Pô, é porque eu não tô achando o...
Até porque, porra, a galinha fica quieta até a hora do Chicken Jockey no filme.
É, quanto tempo que isso dura?
Tá ligado? O cara entrar com a galinha
bloqueada na mochila... Essa cena aqui, Essa cena aqui. Me disse isso é comparado com o momento Vingadores, cara. Olha isso aí.
Pior que fica, a galinha é tão bonzinha.
Olha aí, ó.
Então, mas as pessoas já foram esperando isso, mano.
Sim, mas o que é que os cinemas dos Estados Unidos estão fazendo?
Não,
o
moleque pulando ali na frente, velho, os caras.
É a mesma cena da galinha, né?
A mesma galera, só por trango.
Agora, o que é que os cinemas dos Estados Unidos estão fazendo?
Se fuderam. Pararam de vender pipoca? Quero que dá
lucro. Não, jamais.
Nunca, mano. É um bagulho que dá lucro.
Alguns cinemas ao redor do mundo estão calados porque, tipo assim, a galera tá jogando fora e é pipoca que eles compram.
Vendendo então pipoca pra caralho, né?
Aqui no Brasil, eu vi gente levando pipoca de casa pra fazer isso, em algumas sessões. E aí o cinema fica puto, né? Porque não tá vendendo a pipoca dele. Mas, pegando salas que estão passando Minecraft, tipo assim, estão passando em 5 salas. 2 dessas salas estão permitidos fazer o Chicken Jockey Trend. Então você sabe que...
Pra limpar de boa depois.
Você, né, vai entrar nessa sala sabendo que a trend do Chicken Jockey vai rolar. E aí eles devem ter preparado um aparato pra poder limpar um pouco mais rápido a sala e etc, sim, né?
Coisa estranha, né?
Mas eles
liberaram isso. Mano, pra mim, eu falei, não é tão distante das pessoas indo de rosas assistir Barbie isso daí.
Mano, caraca, a pessoa tá só vestida, caralho.
Então, mas quem vai já não sabe que na hora do Chicken Jockey vão jogar pipoca?
Quando a sala tá escura, você não sabe nem quem é que tá de rosa, caralho.
Virou o meme, jogar pipoca na hora do Chicken Jockey. A mesma coisa que é o meme de rosas assistir
Barbie. Pipoca, refrigerante, lixos e uma galinha.
Você sabe, errado tá você que tá indo pra assistir Minecraft.
Mas tem muita gente que nem sabia que isso acontecia, cara. Pra algumas pessoas é surpresa isso, sabe? Isso sabe pra quem tá dentro de um fandom ali, que conhece o meme e tudo. Eu nem sabia, cara. Eu nem sabia que porra é essa de Chicken Jockey, caralho. Na minha sessão só teve risada e aplauso.
Jogaram a pipoca. Então, não. Tem outro ponto também. Pipoca, às vezes é meia dúzia conto, de sala que tá fazendo isso aí, tá o mundo inteiro. Caralho, o fim do mundo.
Mas é uma trend
mundial. Tem que acabar, né? O jovem.
É uma trend mundial. O Jack Black, ele foi numa sala de cinema pedir pras pessoas não jogarem pipoca pra cima.
Mundial peronomútil, né? Porque você falou que foi na sua e não aconteceu isso.
É, mas não só existe Brasil, né?
Do mesmo jeito, só não existe o TikTok, Estados Unidos. Será que se o cara for em BH, vai acontecer isso?
Não sei.
Não, Felipe, vou fazer essa pesquisa testar, de sampa.
Vai lá numa sessão do Minecraft.
Não vou fazer. Não vou fazer isso pela ciência.
Deixa eu ver se tem aqui Brasil, pra ser Brasil. Se acontece no Brasil. Tá, e algumas pessoas foram retiradas de algum cinema. Chamaram a polícia e tudo, viu?
Que estão zoneando mais que o normal.
Se eu sou o cinema, eu falo o seguinte: pode ter, só que todo mundo tem que estar com pipoca o tempo todo. Você jogou, você vai ser obrigado a comprar outra. Entendeu?
Acho que se. A punição boa seria assim: você jogou a pipoca, você vai ter que limpar, dar uma vassoura pra essas pessoas. E eles limpam.
Seria melhor. Só sai depois que a sala estiver limpa.
Isso.
A sala inteira só sai se...
Qual a chance disso acontecer no Japão?
Não, disso aqui, de jogar pipoca pra cima? Não, zero. Zero.
A pessoa vai ser deserdada, caralho. Mas assim, o filme, cara, filme muito fraco, tá? Filme muito fraco. É. Um fiapo.
Não vale nem a pipoca? Não vale a pipoca do cinema?
Porra, cara pra caralho.
Eu achei cinematograficamente um lixo. Um lixo.
Não é melhor que Mario, então, você acha?
Não, o Mario, pelo menos, existe o fiapo de história de Mario, da simplicidade e tudo, mas tem muito mais carisma e tem muito mais valor de produção. Aqui você vê, cara. Gente, é gente live action no cenário de Minecraft. Você aqui imagina o quê, né?
É, o que esperar, né?
Só que você vai assistir, e isso também é um ponto do revés, que é meu. Irônico até da minha própria crítica aqui. O que você esperava de um filme de Minecraft, sabe? O filme de Minecraft é exatamente isso. É um monte de referência aos jogos, os personagens. Eles até fazem uma homenagem a um cara que era um grande... Um dos primeiros youtubers de Minecraft, chamado Technoblade, que ele faleceu. Ele faleceu em 2002. Em 2022, o Technoblade... Que era um youtuberzão famoso de Minecraft e ele tinha um avatar. Pô, eu
fiquei sabendo disso, hein? O pessoal falou que a homenagem foi legal.
Que era o avatar dele era um porquinho com uma coroa de rei, assim, sabe? E aí, em algum momento, aparece esse porquinho com a coroa de rei andando, assim, atrás.
Essa
aí
história é foda demais.
Aí a menina fala assim, caraca, o que é esse bicho aí? Aí o personagem do Steve, ele fala assim, esse era o rei dos reis. Aliás, ele era uma lenda no universo de Minecraft. É legal, né, cara? Você pro fandom...
Oh, e vocês sabem qual que é a história legal, desse legal, cara?
Essa história... É, o João Dinho contou que... Perdão criticar, João Dinho, mas contou que nem sua bunda. Essa história é muito foda, mano.
Essa história é muito foda.
Era conta aí, Bruno. Conta direito.
É assim, era um menino mesmo, pô. Ele morreu jovem. Ele tinha um canal e ele falava de Minecraft. E ele era fissurado em Minecraft. E aí, ele foi diagnosticado... Agora eu não vou lembrar, mas alguma...
Foi câncer.
Câncer terminal, é, tipo... Um
sarcoma metástico.
É, e aí, cara, ainda assim, ele doente e tal, fazia as lives, aí um dia subiu um vídeo no canal dele.
Bruno, eu vi um vídeo ontem, por isso tá mais feio na minha cabeça. Ele vendeu todas as paradas dele que ele tinha no jogo, e ele era muito famoso no YouTube.
Uhum.
E aí, nesse vídeo ele fala que ele usou a grana que ele vendeu das coisas dele com o jogo pra família dele... E foi quando ele avisou que ele tinha o câncer e que ele tava pra falecer.
Exato.
Por isso que ele virou ainda mais uma lenda. E esse porco que aparece no Coisa era o avatar do canal dele.
Sim. Avatarzinho, é. Era um porquinho com uma coroa, né, assim, né, uhum. Uma coroa de rei.
E o vídeo fala, tipo, o vídeo é como se fosse o testamento dele, tá? Ele fala assim, se você tá vendo esse vídeo, é porque eu morri. Mano, o bagulho é muito emocionante, velho. É muito foda a história. É. Muito
foda. Só por isso já vale existir, foda-se.
É uma homenagem legal.
Exatamente,
homenagem
o filme legal, inteiro se justifica por causa dessa homenagem.
Só,
aí, então.
Só por essa homenagem,
é. E o canal dele hoje tem 19 milhões de seguidores, de inscritos. E o último vídeo dele tem 9 meses. Outra pessoa assumiu, hein? Foi outra pessoa que assumiu o canal dele? Porque ele faleceu em 2022, né?
Deve
foi
ser,
22.
Né? Foi deve 22. Ser família, sei lá.
Família, será que a família não, tipo, não seguiu justamente?
Acho que foi só um vídeo especial mesmo, assim. É, mas é legal, ó. Tem um momento que a audiência reage. E essa é outra parada dos filmes hoje em dia, né? Tudo que aparece no cinema vai estar na internet, porque a galera vai estar filmando todas as cenas do filme.
A galera saca o celular e tá nem aí, né?
Ó, quando aparece um pouquinho, pessoal, a reação.
Então, eu vi uma lista que tem vários momentos. O do Chicken aí, da pipoca, é o mais alto. É o mais efusivo e tal. Mas tem outros também, que... É esse do porquinho tava no meio e tal. Que pra galera que jogou e o fandom, são momentos marcantes.
Sim. Agora, pra quem é fã de Minecraft, e é um outro momento do cinema também, né? Porque é um filme claramente feito pra criança, né? Pra criança e pra quem jogou Minecraft na vida. E isso faz com que a gente que é público de cinema, independente de ser pra criança, pra adulto e tudo mais, às vezes a gente não vai entender determinadas coisas que são feitas especificamente pro público que consome aquela mídia, né? Aquele tipo Minecraft da vida. Então muita coisa ali eu fiquei... Eu sabia porque eu não sou um abestado, né? Eu sei que é uma referência a um jogo ou coisa do tipo. Mas é porque eu tento analisar filme como sendo assim, cara, um filme bom. Ele funciona pra mim, ele funciona pra uma pessoa que conhece muito, uma pessoa que conhece pouco do negócio, uma pessoa que não sabe nem o que diabos é Minecraft, que é às vezes que a gente fala que os filmes da Pixar, né, tipo um Toy Story da vida, ele acaba funcionando, que ele pega todos
os filmes. É legal públicos. Pro adulto e pra criança, né?
Isso. O negócio é que o Minecraft, ele não é legal pra...
Ele separa, né? Ele não tá nem aí em realmente falar, ó, beleza, você é adulto... Não é bem-vindo aqui.
É que nem o Peppa Pig, sabe? Peppa Pig é feito pra um público muito infantil, assim, sabe? E você entende, cara, e será que tá errado eles terem escolhido o público que eles queriam fazer esse negócio? O Jack Black fazendo as coisas dele, cantando do nada, sabe? Ele faz meio Ed Motta, o Jack Black, né? Aquele... Né? Ele faz o som de instrumentos. O Jason Momoa, cara, caricato pra caralho e tudo, e parece que ele gosta desse papel, porque ele é o grandão desengonçado, sabe? Sei lá, sabe? Ele tem coisas legais, mas cinematograficamente é um horrível, cara. Não tem história, não tem as falas totalmente... roteiro, mano. Que roteiro, gente? Que história é essa, gente?
Esses filmes mais direcionados pra esse público é... A estrutura de roteiro é diferente, pô.
É tipo Five Nights at Freddy, né? Vocês assistiram o filme? É horroroso.
Não, mas também, eu vi o trailer e eu fiquei pensando nele enquanto você falava do Minecraft aí. É o mesmo rolê, jeito. Né?
É, que a galera vai pela... Meu Deus, apareceu o personagem tal. É que nem a molecada hoje em dia, quando passa os filmes do Sonic e fica filmando lá a cena pós-créditos, ou quando aparecem os personagens e tudo. E é uma coisa que até a gente discutiu no Rapadura, recomendo pra turma ouvir, que é assim, o cinema de videogame, ele se tornou um cinema infantil. Cinema de videogame, ele só funciona coisas infantis. Já série, streaming de videogame é pro público adulto. Por isso que a gente tem Fallout, The Last of Us, né, a gente teve o Arcane, que são temáticas mais adultas e que pegam o público mais velho. Filme não, filme é Sonic, é Mario, é Minecraft, é Five Nights at Freddy's, sabe? Esses são os filmes que funcionam em bilheteria. Aí de vez em quando tem um Uncharted que deu uma boa grana, mas é um, tipo assim, um espécime diferente, assim, que deu certo, sabe, assim.
Mais pelo aspecto aventura do que ser de videogame, né?
Tipo, eu acho que o que funciona em cinema pra videogame, eles descobriram isso, é a parada infantil. Então quando adaptarem em breve o Roblox, adaptarem Fortnite, vai ser a mesma parada, sabe? Free Fire da vida. Vai ser um fenômeno.
Principalmente, né? Porque deu certo pra caramba, né?
Isso, pode ter certeza que tem muito executivo de estúdio olhando esse sucesso do Minecraft e falando assim, bom, o que, que a gente pode fazer?
Qual jogo aí que a gente pode fazer parecido?
Exato. E pode ter certeza que Roblox vai explodir igual, tá? Fortnite, Roblox, vai tudo explodir igual.
Eu acho até que Roblox, ele pode até pegar mais público, sabe, assim, do que o Minecraft. Porque o Roblox, cara, é impressionante o fenômeno que é Roblox. Pô,
mas cara, aí fazer um filme do Roblox é mais... Aí é...
Ah, mas aí, né? É a mesma coisa de falar, isso, né? Fazer um filme de Minecraft, né?
Não, até aí foda-se. Cara, é isso, é o direcionamento da faixa etária, bicho. Não é pra gente e tá tudo bem.
Sim.
Isso eu concordo com o Jandir. Idealmente, um filme bom, uma música boa, vai só funcionar. Mundo, A gente vai olhar e falar, porra, não... Quantas vezes você não fala isso? Porra, não é meu estilo de música favorito, mas essa música é boa. Se você tiver um bom senso, você pode chegar nessa linha de raciocínio. Só que isso aí é isso, cara. Que, tipo assim, você vê o trailer, você já sabe que nem pra dar a risadinha do nariz, tá ligado? A fungadinha,
não, você... não rola, mano. É que você, eu ria mais das pessoas do que propriamente do filme, sabe?
Você foi mais como experimento antropológico.
Exatamente. Tem um momento lá que a mulher lá do filme, que ela é uma corretora de imóveis, e aí ela é uma corretora de imóveis e ela tem um zoológico dentro do táxi dela e tem uma lhama no táxi dela, cara. Aí você fala assim, não dá pra levar a sério nada, cara, nisso aqui, né? Não tem como fazer uma análise cinematográfica de um negócio desse, é, né, cara?
É verdade.
É só uma zoeira essa porra, né, cara?
Apenas, né?
É só um fiapo de nada, assim, sabe? Mas enfim, né? É um sucesso, vai ser um dos sucessos do ano aí. E que bom pro mercado de videogames, né? Porque mostra que o mercado de videogames... Eu só acho que o mercado de videogames, ele tá beirando a ser o que foi o mercado de super-heróis por muitos anos, que era um negócio extremamente infantilizado, né? De não se levar a sério. Cara, isso aqui é pra criança. A gente tem que focar no público adolescente, criança, que é que usa a rede social, que cria as trends e tudo. O público adulto, a gente pega as histórias e coloca no, na, nas séries. Tipo o Witcher, ou The Last of Us, ou Fallout. Ou, sei lá, até o Twisted Metal ali, né? Que pega um público diferente. O Arcane.
Eu queria saber muito quem são essas pessoas que estão sendo pegas pelo Twisted Metal.
A segunda temporada vai estar rolando, né? Então,
pois é.
Alguém tá consumindo.
Alguém tá gostando, porque senão não
é isso, nada, né? Pra estar rolando, né?
É que ele também tá num stream merda, né? Que é aquele Peacock, né?
Ah, caraca, tem verdade. Ainda, né? Nem tem no aqui, né?
Aqui é na Paramount, mas só quando acaba, né? Só quando acaba a temporada, né? Mas enfim. Enfim, falamos aí. Olha, bônus. Tamanho do bônus, caralho. Minecraft e The Last of Us combo aí. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Ivan de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o 99 Dias Bônus e encontramos na próxima. Tchau. Is everybody ready to rock? Let me tell you something about rock. I was stuck like a stone down in the nether till you came along. Put your faith in me, gave me the power to set me free. I don't wanna be running from zombies for the rest of our lives. Let's be creative till the day that we die. Now do I have to
starts over and over. They might just explode.